Ei, pessoal, Mauro falando. O programa vai começar em alguns minutos, mas enquanto eu estava editando aqui, me ocorreu um negócio bem curioso. A gente falou pra caramba de como cuidar do equilíbrio mental nessa fase tão complexa, através também da saúde dos nossos negócios, ok? Até aí nenhuma novidade, o programa foi criado para isso, né? Daí eu fiquei pensando, por que não oferecer a partir de agora uma forma de efetivamente ajudar quem está precisando de uma força em sua carreira? Por isso, preste atenção no que eu vou falar e o que a gente vai fazer a partir de agora, a partir do próximo programa. Primeiro, você vai mandar um oi para 21 99961 5153, tanto no WhatsApp ou pelo Telegram, no comunicador que você preferir. A gente vai começar a conversar e tal. Eu vou querer saber seu nome, sua cidade, o que que você faz. E aí, a partir disso, dessa pré-entrevista, você vai me mandar um áudio com uma ou duas frases no máximo para explicar e divulgar o seu serviço, seja ele em qualquer área que for. E a gente precisa também, nesse áudio, de uma forma de contato sua, do site, do Twitter, do Instagram, enfim. Isso vai servir tanto para você ser encontrado, para quem ouvir, como para a gente dar uma avaliada, ver se você está dentro do perfil aqui do site. A partir de quando está valendo? A partir do próximo programa ou a partir de quando a gente receber áudios que, de certa forma, se encaixem nesses critérios que eu acabei de falar. Resumindo, você manda um oi para 21 99961 5153, 21 99961 5153, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Telegram. A gente vai receber o seu áudio com a divulgação e se você se encaixar em todos os critérios que a gente está imaginando aqui, que não tem a ver com qualidade ou maturidade do seu serviço, mas sim alinhamento, digamos assim, de seriedade com a qual você lida com a sua carreira, você vai estar no próximo Fala Frila. Entre ali pequenas inserções durante o programa. Combinado? Divulgue o programa aí entre os amigos e essa oportunidade que a gente está abrindo aí para dar um apoio aos pequenos empreendedores e freelancers a partir de agora. Valeu, e agora vamos lá para o programa que está bem legal. Fala, Frila! Vai começar o podcast para pensadores criativos do CarreiraSolo.org. E do Rio de Janeiro, sou Mauro Amaral, recomeçando mais uma semana com vocês aí que estão ouvindo a gente, a audiência está crescendo. E estamos aqui para falar de um tema muito curioso que tem a ver com a saúde mental no home office nesse momento, né? Momento em que quem já curtia trabalhar seguiu trabalhando e quem nunca pensou em fazer isso teve que enfrentar novos desafios, novos cenários aí. Bom, eu tô aqui no Rio de Janeiro, cidade que não decide se libera ou não a quarentena, tomara que não. E tô aqui sempre com a companhia dos meus co-podcasters, começando pelo Maurício Domênio hoje. Fala daí, Maurício.
Boa noite, boa tarde, boa madrugada, talvez. Sei lá quando é que as pessoas ouvem o
bom
podcast.
Dia.
Não, bom dia, será?
É assíncrono.
Coisas que são tão comuns num rádio, no podcast não funcionam, né? É muito engraçado isso. Estamos aqui também em São Paulo, não sabemos se abrimos ou se fechamos. O prefeito diz que abre e aí em seguida diz que fecha. Não, diz que não abre. Não, fecha. Enfim. Continuo trancado aqui no estúdio, não faz a menor diferença para mim. Quase não faz a menor diferença.
A regra geral é governadores querem abrir, prefeitos querem fechar.
Tá valendo, né? Então, e à minha esquerda, temos a Carol também.
Eu estou em São Paulo também, quer dizer, eu como dou aula presencial em duas faculdades, essa questão de se abre ou se fecha, ela influencia diretamente sobre a minha vida, né? Quer dizer, eu não tenho tanta flexibilidade mais, já tive, já vivi a vida só frila. Hoje não é mais a minha realidade, eu tenho uma vida mista, eu continuo com a vida freela em home office e tenho a aula presencial. Então vamos ver o que acontece. Felizmente as duas instituições onde eu trabalho atualmente são bem cuidadosas e estão preocupadas com o bem-estar dos alunos, dos professores, dos funcionários e tal, então eu estou otimista de que isso vai ser conduzido de uma maneira, pelo menos dentro de um razoável, de uma segurança importante aí. E, enfim, vamos ver o que acontece, né? Quer dizer, a gente... Já estou emendando aqui, Mauro, desculpa. A gente vai falar então de saúde mental, e esse é um tema que é muito recorrente, mesmo antes da época de pandemia, quarentena e tal, em relação a professores. Os professores discutem muito essa questão de saúde mental, tem cursos no Simpro, no sindicato, a esse respeito. O estresse relacionado à profissão é muito grande. Então, isso é algo que vem sendo debatido já há algum tempo. Agora, com a pandemia, a gente tem visto, inclusive, algumas iniciativas institucionais nesse sentido, porque os professores todos estão exaustos. Assim, de uma forma geral, a queixa é de que a gente está trabalhando muito mais do que já estava, que os horários são todos quebrados e por aí vai, né? Então, acho que é um tema que diz respeito não só ao home office. Eu queria ampliar um pouco o escopo.
Com relação a professores, você acha que o grande problema é a carga horária que ficou brutal? Já era, né? Muitos professores já tinham carga horária muito grande por conta dos baixos salários, mas você acha que a grande questão é o aumento brutal de carga horária ou a questão do online traz uma necessidade de atenção e de concentração que também influencia
nisso? Eu vejo três pilares de estresse maiores para os professores nesse momento específico da pandemia. É a questão da tensão do online, de você se sente numa lente de aumento, né? Porque muitas vezes você não sabe se o aluno está gravando ou não está a sua aula, quer dizer, aí você sabe, faz um no meio e já vira meme de internet, né? Quer dizer, então é um estresse, uma tensão muito grande para o professor que não está acostumado com esse tipo de divulgação e de mídia, e provavelmente escolheu essa carreira porque ele não quer esse tipo de divulgação e de mídia, né? Então, isso é um problema.
Eu odeio câmeras, vou ser professor.
É meio que isso, né? Quer dizer, né? Então, isso é uma questão. A outra questão que eu vejo é a da adaptação do conteúdo, porque muitas vezes o professor que já dá uma mesma disciplina ou um mesmo tipo de conteúdo há muito tempo, o que é natural, porque os professores se especializam e estudam determinadas áreas, eles vão lecionar essas determinadas áreas, né? E tem um conteúdo já pré-preparado. Eu, por exemplo, eu leciono linguagem visual repetidas vezes, em vários semestres. A base da minha aula está pronta. É claro que eu adapto, é claro que eu modifico, é claro que eu estou sempre atualizando a aula e pegando exemplos mais recentes e por aí vai revisando, mas a base está lá. Não preciso refazer essa pesquisa, eu não preciso refazer essa metodologia, né? É só atualizar ela. E aí, de uma hora para outra, o professor que não está acostumado com tecnologia, que não sabe editar um vídeo, que não sabe mexer no Photoshop, se viu obrigado a repreparar a sua aula de uma hora para outra com linguagens que ele não está habituado. Tá? Esse é o segundo. E o terceiro é o do atendimento ao aluno. Porque se eu estou numa sala de aula e eu tiro uma dúvida de um aluno, eu posso estar tirando a dúvida de 50, 60 alunos. Se eu estou no online e o aluno me chama no WhatsApp, eu tiro a mesma dúvida 60 vezes. Então, esse atendimento fica pulverizado, ele não é concentrado por turma. E tem que ser assim, eu defendo atendimento individual, eu não estou de maneira nenhuma falando que isso é ruim, mas é muito cansativo, então aumenta muito essa carga do professor. E aí isso tem se tornado uma preocupação de saúde mental e tal. Agora, eu estou usando esse exemplo, gente, só porque é o exemplo que eu vivo, então é da onde eu posso falar. Eu não sou capaz de falar da experiência de outra pessoa, mas isso você pode pensar em relação a todos os profissionais que estão nesse momento trabalhando em casa, se vendo obrigados a um home office que eles não estavam acostumados, né, de outras profissões.
Falando aqui no ambiente mais corporativo, teve um alerta muito grande, pintaram até alguns artigos sobre isso, das pessoas que foram tentar a vida em grandes cidades, né, e que moram sozinhas, que passavam 80% do seu dia ao redor de colegas de trabalho ou de curso que faziam depois do trabalho, e de uma hora para outra ficaram sozinhos, sem família. Então, algumas empresas, eu fiquei sabendo que montaram gabinetes de crise / consultórios à distância para prestar um apoio para essa galera, né? Teve essa mudança muito repentina. Você pode dizer, mas o cara já ficava em São Paulo, dando exemplo aí da cidade para a maioria das pessoas que fazem isso vai, né? A pessoa já ficava em São Paulo nesse esquema, no final de semana, sozinha. Sim, mas ela tinha a opção de ir um cinema. Ela tinha a opção de marcar alguma coisa com o pessoal do trabalho, que fosse. E agora ela se vê confinada, né? Isso aumenta. E muitas empresas montaram, não só assim como o Sindicato dos Professores fez, muitas empresas maiores montaram elas mesmas, de forma independente, gabinetes de crise para atender esse tipo de pessoal. E esse cenário que foi desenhado, né? A gente sempre brincou aqui da solidão da pessoa que trabalha de home office, né? Já fizemos alguns programas, alguns artigos sobre isso. E essa solidão agora foi imposta. E como é que a gente faz nesse cenário, né? Uma coisa é contar com uma estrutura que possibilita esse tipo de apoio. E quando não tem? É um pouco esse o tema do programa que a gente quer trazer e botar para discutir. E eu queria começar de forma leve. Assim, como cada um de nós está lidando com pequenos rituais, criou pequenos rituais, ou já tinha, para enfrentar um pouco, né? Não dá para enfrentar 100%, mas contornar um pouco esse momento aí.
A questão da solidão é uma questão que sempre me pegou. Eu não gosto de estar sozinho, e trabalhar num estúdio de música na minha casa me faz ficar sozinho, né? Eu não tenho colegas de trabalho, então assim, é bem o esquema de um freelancer que trabalha da sua casa, do seu escritório, do seu estúdio. A forma que eu criei para isso foi procurar colegas nas redes sociais. Eu criei um grupo no Facebook de compositores de trilha sonora, um treco super específico, e ele é fechado, só entra quem é compositor de trilha sonora, não adianta, eu gosto de trilha sonora, gostaria de participar do grupo, não vai entrar. E com isso eu criei, por um egoísmo meu, por uma necessidade minha, acabei criando uma comunidade super ativa. São mais de 1.800 pessoas, compositores de trilha sonora, reais. Nem todos são profissionais, mas mais de 50% são profissionais. Ali é o meu parquinho, o meu recreio é lá. Então assim, isso ajuda muito, você acaba fazendo um monte de amizades, porque são as mesmas pessoas interagindo com o mesmo problema, às vezes, ou mesmas soluções, ou mesmas piadas, ou mesmo tem aquele assunto que une todo mundo, né? Então esse é o meu jeito de lidar com a solidão imposta por esse esquema de trabalho de ser sozinho, né? E o outro esquema, a outra coisa que eu fazia, quando era permitido, procurava sair e visitar os outros, né? Vou visitar o meu amigo lá no outro... na pré-história. Pré-história.
Não, mas aí você tá falando, né? Antes do, então eu do apocalipse
meu cavalo
zumbi, né?
Que a gente e tá arriava.
Conversava com a tribo G, ou Tupi-Guarani, pra ver o que eles estavam aprontando.
Mas assim, nesse tempo o que dá pra fazer é você simplesmente se reunir através de um Skype, de um Zoom da vida e bater um papo no final da noite, né? São as formas que existem, né?
Que engraçado, né? Eu tento fugir da tecnologia como ritual. A Carol às vezes manda crônicas, artigos, você também. E eu brinco, né? Já joguei no Kindle porque eu gosto de ler fora do monitor para qual eu estou olhando, ou para o notebook, ou para o tablet. Eu gosto de ler no Kindle, inclusive, porque eu sei que ele é tão... Ele só tem a conexão necessária. Eu acho, aliás, um dos gadgets mais honestos que já foi inventado. Ele só tem aquilo que é necessário, para vender livro, para o Jeff Bezos, obviamente, e para você usar aquilo para qual ele foi feito. Ler texto. Então eu jogo o texto que eu gosto de ler pro Kindle e me desconecto de tudo e tento curtir ali numa vibe meio offline, quase offline, né? Tô deixando de consumir informação, isso aí é uma dica até da minha esposa, que é psicóloga, não ficar consumindo 24 horas por dia informação sobre o momento, porque, primeiro, se você não é nem o ministro da saúde a gente tem mais, mas se você não é ninguém ligado à organização da saúde no Brasil, você não tem o que resolver sobre isso. Você pode cuidar de si. E tem outras maneiras.
Não faz diferença ter a informação,
nesse,
né?
Momento, não. Então, procuro... são pequenos rituais que eu tenho feito. E alguma rotina de prazeres mesmo, assim. Micropausas durante o dia. Eu tenho feito muito isso. Aqui deu 5 horas, eu desço. Não tem consulta marcada, a gente senta, toma um café, conversa, como é que foi o dia... O que rolou, o que não rolou. Dou uma ajuda em alguma tarefa de escola que precisa ser feita. Minha filha agora estava tocando violão, por exemplo. A gente estabeleceu metas de entrega, porque a escola virou online, né? Então, metas das entregas dela. Ó, você tem que entregar 3 estudos dirigidos de manhã e 3 à tarde. Terminou? Pega seu violão, seu ukulele, vai fazer um som. Ela estava fazendo um som agora.
Achei que você ia falar que ela tinha metas de entrega
do
violão.
Eu também tinha entendido isso.
10 escalas.
Coitada da menina! Os 3 novos acordes no ukulele.
Sem capotraste, que essa geração só sabe tocar no capotraste, né? Aquele grampo imenso, só roubando. Mas enfim, a gente cria esses pequenos roteiros, assim, de obrigação versus relaxamento, sabe? Pra gente tentar levar aqui o dia a dia. Carol tem escrito e pintado. A Carol é workaholic pra caramba também, né?
É, sou.
Como é que eu relaxo? Trabalho.
Não, mas ela muitas vezes ela fala, eu desligo, saio do estúdio. A Carol tem um estúdio que é fora da casa, né? É na casa, mas é fora, né? É que nem o meu aqui. Mas você se desliga, você fecha a lojinha e vai pra casa. E sem conexão.
Fecho. Vou pra casa. É, em casa tem Wi-Fi porque eu tenho um filho adolescente, portanto eu tenho uma Wi-Fi ótima em casa. Mas eu não levo meu computador, então assim, eu não tenho nada lá. Assim, precisou trabalhar, precisou fazer alguma coisa, eu tenho que sair de casa, atravessar o longo corredor, porque o ateliê é no mesmo andar, né? Então nem elevador eu pego, é uma vergonha isso. Enfim, é outro ambiente, né? Assim, abre com chave, fecha a chave, não sei o que, quer dizer, vou para outro lugar, é um espaço separado.
É, mas é disso que eu tava falando, esses rituais. Ao fechar a chave, você fechou uma janela mental também, né?
É, fechei. Assim, eu saio, apago tudo, fecho a janela, não sei o que e tal, tranco e vou para casa. Para mim, eu saí do trabalho. Tá, assim, o fato de que eu andei 5 metros num corredor é irrelevante. mas é isso, né? É, desses rituais, assim, eu sou muito parecida com o Mauro nesse sentido. Assim, se eu não estou trabalhando, eu quero estar off. Sabe, assim, eu fico off. É, uma coisa que eu aprendi a fazer, inclusive eu devo ao Fala Frila, porque foi uma coisa que eu aprendi a fazer gravando o Fala Frila. Na época jurássica ainda, é não dar atenção ao celular compulsivamente. Porque tem aquela coisa assim, o que eu fazia? Eu acordava, eu na cama ainda, deitada, mal enxergando, sem óculos, ainda meio míope, aquela coisa, eu checava para ver se tinha mensagem, se tinha e-mail, se tinha isso. Isso é uma paranoia, gente, isso é uma alimentação de neurose. Falei, ok, não quero isso pra mim. Então, eu comprei um despertador daqueles velhos que só faz tocar. Ele só o serve, ele não faz mais nada. Ele é só um despertador. Então, eu vou dormir, eu desligo o celular e deixo o despertador pronto. É ótimo. E deixo longe de mim no carregador. Então, até eu chegar no celular, eu já acordei. Então, beleza. É bobagem, mas pra mim fez diferença.
É, eu não consigo fazer isso. Pra mim, eu sou on o tempo inteirinho. É vício de publicitário. Eu sei que o cliente de publicidade, ele fica neurótico, fica maluco se ele tenta falar com o fornecedor e não consegue. Então, eu fico sempre à disposição. É, eu sou um escravo.
É, porque normalmente tem edição que vara à noite, né? O cara pode ter achado um problema na trilha, né? Tem que entregar o filme e te localiza.
É.
Vocês sabem que eu fiz uma escolha de profissão, uma escolha de carreira, consciente, escolhendo algo que não tivesse emergência?
É mesmo?
É, foi assim, um dos critérios de escolha de para onde que eu ia quando eu era adolescente, uma das coisas que eu pensei em fazer na vida foi farmácia. E eu fiz uma escolha consciente de que, assim, não, eu quero algo que não tenha emergência, em que não seja possível ter uma emergência.
Por quê? Por causa dos seus pais, alguma coisa assim?
Não.
Alguém da família tinha emergência? Por que esse assunto?
Não sei.
Você acabou de criar uma resposta que tem que ser respondida com urgência. É. Travou.
Eu vejo, os meses que vem eu te respondo.
Isso. Não, eu acho que é uma coisa. Eu acho que é uma coisa que eu tenho desde pequena, que eu puxei da minha mãe isso, que é gostar de ficar olhando pro nada, sabe? Assim, eu brinco que eu falo que eu gosto de pescar desde que eu não precise pescar. Porque, assim, a pescaria é uma ótima desculpa. Você fica lá do lado, ou no barco, ou num lago, ou seja lá o que for, olhando para o nada, você está basicamente olhando para uma água, ok? Vamos combinar, pescaria não faz muita coisa, né? O cara fica lá com a vara parada, olhando para o nada. Cara, é um esporte perfeito esse. É maravilhoso, eu não quero pegar o peixe efetivamente, então eu fico só olhando para a água.
Só você chamar de esporte já diz muita coisa, né?
Então, eu gosto disso. E eu queria alguma coisa do meu, de trabalho que eu pudesse manter isso na minha vida.
Interessante, interessante.
É, eu já fui pro lado da adrenalina. Pra mim faz parte, né? Na verdade, eu já comentei com vocês. Se eu tenho um trabalho que não tem um deadline, ele não sai. Eu preciso da urgência.
Sim, eu sou mais do processo.
É engraçado.
Eu gosto de criar... Tanto que quando eu negocio os contratos aqui na ContemConteúdo.com, não só aqueles que eu produzo pessoalmente, como aqueles que eu tenho equipe, que eu coordeno, eu faço entrega pelo menos semanal ou mensal. E aí gosto de criar, para cumprir uma entrega semanal de 20 artigos, eu tenho que preparar 4 por dia. Então, aquilo para mim tem que ficar numa fabriqueta mesmo, né? Hoje eu já fiz 5, por exemplo, já fica lá, já cumpri minha meta, aquilo vai me aliviando. Até chegar no ponto culminante em que eu eliminei aquela fronteira. Eu estava ensinando isso para minha filha ontem, que ela tinha que entregar aqueles roteiros que eu falei um montão, e ela achava que tinha que terminar tudo ao mesmo tempo. Eu falei, não, são 3 por dia, 3 de manhã, 3 de manhã, é isso, sua realidade é essa, recorta a realidade. Então, eu meio que faço muito isso aí, e é uma dica nesses momentos, né? Olhar para as pequenas coisas, para a água, para o nada, e recortando os momentos da realidade, porque a imensidão do que tem que se resolver é tamanha, que é paralisante, né? Então pode ser uma dica aí.
Para mim, o caos faz parte do meu output criativo. E eu já percebi que quando o processo não é caótico, eu dou um jeito de provocar o caos. Então, assim, ou deixo o prazo ficar perigosamente apertado, ou no meio do assim, agora você tem 5 horas para fazer, precisa entregar o negócio daqui 5 horas. Ok, eu vou sair para comprar pão. Sabe, eu percebo que eu faço isso.
O terror dos gerentes de projeto.
Nossa, é muito engraçado porque nós três aqui entendemos isso de maneiras completamente diferentes. Eu tô na outra ponta. Se eu recebo, tipo assim, eu tenho 20 ilustrações para fazer, eu vou virar a noite e fazer as 20, eu peço um prazo de, sei lá, 20 dias, 30 dias, eu faço as 20 no primeiro dia e fico olhando para o nada os outros 29.
E vai pescar.
E vou pescar, exatamente.
E puxa do anzol a 21ª ilustração.
Exatamente.
Agora, eu sei que assim, esse processo caótico, ele funciona para mim. E eu sei que ele é um problema para muita gente, né? Tanto que assim, essa área de música para publicidade, ela cospe muita gente, porque o cara não sabe lidar com isso. Não é que ele não sabe, não é uma questão de saber. Ele não consegue, é questão de personalidade, ele não lida com aquilo faz mal para ele, né? E para mim, na verdade, eu busco isso, eu gosto disso.
Bom, eu só queria falar uma coisa para os ouvintes, se vocês precisarem escolher uma das metodologias, escolhendo o Mauro, tá? Que é a mais...
É a que funciona.
É a que funciona, é a que mantém as pessoas sãs.
É o que faz esse programa ficar no ar e em pé e com um mínimo de organização.
Se for aplicada a gestão de conteúdo, tudo bem, dou alguma garantia. Mas, no geral, não sei se dá para aplicar. Aí tem o café da tarde, tem desconectar do celular, tem o caos do Maurício, mas, ainda assim, pequenos rituais à parte, tem situações aí que essa pandemia gerou que afetam a nosso equilíbrio mental. Vou começar com o mais evidente, que é a fuga de clientes, né? Eu passei por alguns aqui, uns congelaram projetos, outros cancelaram mesmo, e teve clientes novos também. Quer dizer, aconteceu de tudo, na verdade. E eu acho que isso afeta bastante, né? Porque você não tem um horizonte. A gente nunca tem horizonte, na verdade, né? Quem trabalha, de certa forma, por projeto e tal. Mas... tendo contrato na gaveta, mais ou menos você se organiza. Tendo um cliente mais fidelizado, você se organiza e tal. Mas de uma hora para outra, isso quebrou. E como é que chegou isso para vocês? Eu já adiantei aqui que deu uma bela destabilizada aqui.
Foi curioso, na primeira, segunda semana parecia que estava tudo normal e aí parou tudo. Eu estava com um projeto de... finalizando, fazendo trilha e finalizando o áudio de um programa da Discovery. E no meio da primeira temporada, eles previam no cronograma deles uma janela de 2 semanas e foi quando parou tudo. Então eles não conseguiram terminar de filmar a segunda parte da temporada já no ar.
Tá anunciado, né? Tá anunciado, outro dia eu vi. Aquele da reforma, né?
24 horas para reformar. Pra redecorar.
Faz seu jabá aí, Maurício. Fala aí, galera. Fala aí, Maurício. Pelo amor de Deus. Pessoal, quem quiser conferir o trabalho do Maurício, ele tá no ar, no Discovery...
Discovery Home Health, no Discovery HGTV. O programa é 24 horas para redecorar. É bem interessante, bem divertido. E assim...
foi isso. Eu fui ver... Você me indicou, eu fui ver esse HGTV e nunca mais saiu desse canal na TV da sala.
Mesmo?
Minha mulher simplesmente parou.
Olha...
Que tem esse... Ela adora esse programa, né? Reforma disso... Casa no lago, nunca mais saiu.
Então era um contrato que estava fixo, né? Já, o faturamento já planejado e foi suspenso. Falei, opa, agora complicou. E aquela coisa que a gente sempre fala, todo mundo já leu sobre isso e ninguém consegue fazer, que é ter uma reserva financeira, né? E o mundo freelancer a gente não consegue. A hora que a gente junta uma reserva financeira, a gente fala assim, legal, vou pra Disney. E aí já era reserva financeira, né?
Legal, vou comprar 4 microfones de $300.
Vou reformar o estúdio. Pronto, já foi, né? Mas eu dei uma sorte desgraçada que já estava. Eu estava com uma reserva. Então, assim, ok, isso não me afetou. Mas eu sei que muitos amigos meus foram muito impactados e estão sofrendo de ansiedade, depressão, esse tipo de coisa, porque não é que está passando por crise. Todo freelancer passa por crise. Passa por altos e baixos, às vezes alguns baixos, muito baixos. Mas tem sempre horizonte. Agora não tem mais o horizonte, né? Então é uma coisa bem complicada. Freelancers, por exemplo, que eu nunca nem pensei que isso era um freelancer, né? Nunca passou pela minha cabeça, mas educadores físicos que dão personal, ele não tem ideia de quando ele vai poder voltar a trabalhar.
Verdade.
Né?
Não é assim, pessoal de estética 3 meses. Também, né?
Não.
De estética, sim. Dentista. Dentista. Eu tô com coisas pra fazer no dente parada aqui, porque a minha dentista ainda tem filhinha pequena, então tá desesperada, trancada dentro de casa, com medo do neném sofrer algum tipo de contágio e tal. Então, mas aí afeta o equilíbrio, a ansiedade, principalmente porque você não vê o horizonte, como você falou, se já era difícil se organizar em termos de... A gente sempre brincou com isso, né? Você tem que ter pelo menos 5 coisas prospectando pra entrar uma, aí depois você já entrou uma, você já tem que ver outra, porque esse fluxo tem que continuar. Mas aí, como é que a gente pode dar alguma dica para esse pessoal não ficar tão desequilibrado assim? Não que seja responsabilidade nossa, né?
Eu tive sorte de, assim, acho que a gente tava entrando, foi a primeira semana de quarentena, alguma coisa assim, e eu vi um vídeo no YouTube, um financial advisor dando, falando sobre o que a gente pode fazer nessas questões, né? Nessas condições, ele falava, bom, a primeira coisa para você equilibrar suas contas é você aumentar o seu faturamento, o que agora é impossível. Ok, então sobrou o quê? Sobrou cortar despesas. E aí ele deu um monte de dicas e eu fui em cima delas, então assim, eu entrei nessa quarentena já com uma redução enorme de custos. E é uma coisa que é engraçada, como freelancer... Quando vem as quedas de faturamento, a gente demora a reagir, porque a gente sempre acha que, não, amanhã vai tocar o telefone e entra um job novo e recupera.
Principalmente
a gente demora
se você
a reagir,
já é estabelecido,
né?
Já tem muitos contatos, você... Não, isso aqui, três propostas que aprova, eu resolvo. Né?
Exatamente. Às vezes um telefonema resolveu, né?
Uhum.
É assim, né? Então, assim, eu entrei nessa com já preparado, mas assim... Para quem está ouvindo, se ainda não fez isso, para de ouvir agora esse podcast e vai fazer. Vai cortar os custos, porque não sobrou outra coisa para fazer. Né? E dá para cortar um monte de coisa, renegociar um monte de coisa.
Dívidas que você renegocia são até dívidas maiores, mas tem custos fixos que somem. Uma vez, meu irmão é dessa área, né? Ele me ensinou um negócio que eu realmente foi um dos poucos aprendizados dessa área que eu levei para a vida e pratico até hoje. É a mítica do pequeno gasto, que você acha que nunca afeta seu orçamento. Então você vai todo dia de tarde, eu fazia isso na época, ia no posto de gasolina em frente ao meu condomínio, posto de gasolina de conveniência já é caro, e comprava o lanche da tarde no posto de gasolina em vez de andar mais um quarteirão e ir na padaria. Botei isso na planilha. Eu não vou falar valores aqui, mas era um absurdo. Era tipo assim, metade do que eu pagaria de um serviço de TV a cabo, gastei em besteira, que eu podia gastar menos. Então, quando a gente fala cortar custos, a gente sempre pensa assim, vou cortar minha TV a cabo, vou mudar para uma casa menor. Às vezes, você só fazer um pente fino ali em pequenos gastos, se reeducar, você já economiza muita coisa. E claro, sim, ligar para renegociar as coisas, trocar de plano de operadora, aqueles gastos recorrentes que a gente vive assinando aí no cartão, do tipo site daquilo, fonte daquilo, ilustração daquilo outro, assinaturas mil. Hoje em dia você tem pequenas assinaturas online, quando você vê, já fizeram um
tá
cálculo outro dia,
$300
né?
$300 por
isso,
mês. Né?
Fizeram um cálculo outro dia, com a quantidade de streaming que tem à disposição, você já gasta mais do que se gastava num serviço básico de TV por assinatura antigamente. Então, assim, essa coisa, esse jogo meio que virou com o universo dos streamings, né? Então, esse tipo de coisa, olhar para os pequenos gastos, eles fazem muita diferença. Os grandes, obviamente, as dívidas que vão acontecer, as próprias estruturas financeiras estão se preparando para negociar isso com você. Mas tem coisas que estão na nossa mão que fazem a diferença, sim. E no que se refere à prospecção, tentar se reinventar, né? Foi uma grata surpresa, você está registrando isso aí também, eu daqui também. Eu sempre produzi podcast, mas nunca organizei uma oferta de serviço da Contém Conteúdo consolidada em termos de podcast. Sempre era ali um residual no slide da apresentação, nas credenciais da empresa. E o podcast, como ele pode ser produzido à distância de forma muito confortável em termos de qualidade, se o outro lado tiver um bom microfone, a gente está fazendo isso aqui agora, você consegue produzir conteúdo de qualidade, grandes podcasts do Brasil são produzidos assim, esse tipo de proposta começar a entrar aqui. É um tipo de serviço que eu nem ofertava. Maurício também está começando a assinar alguns, né, Maurício?
Sim.
E é uma novidade. Imagino que no lado da Carol e outras profissões também tem esse tipo de negócio para qual você nunca olhou, que de repente começou a fazer mais sentido por conta desse afastamento social. Pode ser um raciocínio também.
Tem, claro que tem. Eu tenho percebido que tem um fenômeno que é assim, as pessoas estão com mais tempo nas mãos, né? E é comum que as pessoas com mais tempo na mão consigam se dedicar a projetos, a perder de vista, acharam que nunca ia dar em nada, né? Tipo assim, escrever um livro que você sempre quis, por exemplo, né? Aprender um idioma novo e coisas assim. Com isso, eu tô tendo muito mais proposta na editora de copy desk, preparação de texto e tal. Eu peguei um monte de freelas disso nesse período. Então, é engraçado, porque é algo que eu também não esperava. Eu abri a Uva Limão para publicar texto acadêmico, é um projeto que eu tinha com a minha mãe, assim, ela tem outra pegada. E, de repente, começou a entrar um monte de pedidos de preparação de texto. Coisa que eu, na verdade, eu nem oferecia, né? E agora eu estou oferecendo, já que há um mercado bom para isso. Então,
só explicando
para
quem está ouvindo a gente nessa nova temporada, fala aí qual é a Alva Alemão é sua editora.
É uma multinacional, sou eu e meu pai atualmente.
Binacional.
Não, assim, é uma editoria microscópica, pequena. Que a gente publica basicamente catálogo de exposição, teses de doutorado, esse tipo de coisa. É um trabalho bem pequenininho. Eu não levo, no começo eu levava para a livraria, botava livro em ponto de venda e tal, não sei o que. Eu mudei meu modelo de negócios, eu não faço mais isso. Então são livros são publicações para serem distribuídas gratuitamente, tá? E só digital, eu não faço mais papel. Então, o objetivo é esse. Quer dizer, assim, você consegue um patrocínio, um fomento, pesquisa, seja lá o que for, paga a publicação e ela é distribuída gratuitamente. Eu não faço venda. Então, eu mudei esse modelo e está dando certo dentro do que eu sou capaz de andar também. Porque, assim, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E isso faz com que algumas coisas eu precise limitar a quantidade. A Uva Limão, por ser um projeto super lateral meu, é aonde eu limito. Eu não posso diminuir o número de aulas, eu não posso dizer não para clientes antigos. Enfim, assim, eu acabo limitando justamente. É aí que é o corte para mim, porque o dia continua tendo só 24 horas, infelizmente. Então, é aí que eu tenho que sangrar.
Sobre o prospecção ou o que fazer para ativar o seu negócio, uma coisa que eu tenho me preocupado bastante é as minhas redes sociais, principalmente Facebook, onde eu estou mais, muitos clientes estão nela. Então, assim, a minha exposição lá não é como Maurício pessoa, como Maurício profissional. Eu tomo muito cuidado com isso e eu sei que, mesmo sem muita interação, às vezes eu vou numa reunião, pegar um briefing, qualquer coisa assim, e um cliente comenta, ah, gostei do seu post, ah, aquele post que você fez lá, e eu nem estava atento que o cara está prestando atenção nisso. Então, assim, eu tenho me vigiado muito para não ficar com uma bad vibe, com uma nuvenzinha negra em cima da minha rede social. Então, eu tenho postado muita música, muita coisa divertida, muito humor, quase nada sobre quarentena, sobre doença, nada sobre política. Então me afasto dessas coisas e tento fazer com que quem esteja lendo aquilo esteja se divertindo ou achando bacana, de alguma forma melhorando o humor da pessoa. E também ativando minha newsletter, tentando achar alguma coisa bacana para poder falar. Alguma coisa com relação ao meu trabalho. Eu dei sorte de estar com esse programa na TV estreando meio junto com essa pandemia, então consegui fazer um post, mandar um e-mail falando sobre isso, teve uma repercussão muito bacana, já está programado para eu fazer semana que vem ou essa semana. Está bem programado, olha só o caos que eu falei.
Às 13h48.
Um e-mail falando sobre um longa que eu fiz trilha, que já foi lançado, mas foi parar nas plataformas digitais a coisa de 2 ou 3 meses atrás. E eu me lembrei disso e falei assim, ok, agora é hora de falar para os meus clientes desse filme, porque é um filme bacana e não está datado. Então, mais um assunto bacana para falar. Então, assim, tentar trazer coisas positivas e não ficar falando, olha, pessoal, nesse momento de pandemia, eu estou aqui no estúdio e estou trabalhando, tá? Você pode me chamar, pode mandar algum trabalho para mim, estou aqui, hein? Isso eu acho que não funciona, é meio... Estou desesperado, ninguém me liga, por favor, mande algum trabalho. Eu acho que isso pega a pessoa do outro lado, a outra pessoa não quer estar envolvida nisso.
Faz me lembrar a aula magna que meu tio, irmão da minha mãe, com 70 anos, não, tem um pouquinho menos de 70 anos, me deu sobre algoritmos. Eu, todo mitidão, a saber tudo isso. E aí ele tava chegando no Facebook, eu falei, pô, tio, tu tá curtindo post pra caramba, meu, que legal, o que você achou? Não, eu não sei o que achei, não, mas eu curto todos os posts que eu recebo dos amigos, porque eu acho que é legal, a pessoa fica numa boa, e se eu concordar, eu curto, se eu não concordar, eu curto, se eu achar bem escrito, eu curto, se eu achar mal escrito, eu curto também. Eu acho que é legal, tipo, um abraço pra toda a pessoa. Eu falei, beleza, já entendi.
Legal.
Você entendeu melhor do que eu?
Mas eu queria dar uma outra dica para quem está ouvindo a gente do que fazer nesse momento para ficar são, né? Manter um mínimo de saúde mental, que é justamente a origem desses clientes novos que eu consegui. Sabe aquele projeto que você sempre quis fazer e sempre falou assim, ah, eu não tenho tempo para isso? Ou, por que, que eu vou fazer isso? Isso não vai dar em nada, isso é uma bobagem. Esse é o momento de fazer. Faz só porque você ficou com vontade de fazer, sabe? Sem nenhuma preocupação se você vai conseguir vender aquilo, se você vai conseguir publicar, ou se aquilo vai para frente, se vai fazer sucesso, ou se alguém vai ver, ou se alguém vai gostar, dane-se. Faz só porque você quer. Isso ajuda a gente a manter a gente são, sabe?
Não tem mais uma determinada atribuição profissional, não tem mais para onde ir, sobrou tempo, e é o tempo que você sempre reclamou que não tinha, né? O Alex Castro, que fala um negócio muito legal, né? Eu trabalho para vender um pouco do meu tempo, e com o dinheiro que eu recebo, o tempo que sobrar, eu fazer o que eu quero. Não sei nem se é uma ideia original dele, mas ele vive postando isso. Então é um pouco isso. Agora o tempo está sobrando. O que você pode tirar da cartola para fazer valer esse momento, né? A gente está gravando podcast, como nunca, por exemplo. E depois de muitos anos retomando, e retomando numa vibe, não sei se é porque a gente está mais maduro e tal, retornando num ritmo que a gente nunca imaginou, eu pelo menos, que ia conseguir. Eu ouço os programas antigos, eu acho sofríveis, não sabia nem respirar direito, mas enfim, evoluções. E a gente está aqui entregando conteúdo, porque a gente, é o que a gente gosta de fazer, sempre fez, desde que... Bom, eu fazia jornal de mimeógrafo, né? Então, assim, a gente sempre foi produtor de conteúdo de alguma forma. Acho que aqui,
já três, envolvido, né? Com álcool nas mãos, né, Mauro?
Sim, sim, nas mãos, isso, fora do fígado. E é isso, hein? Assim, um momento que está sobrando tempo e, do outro lado da entrega, de repente isso começa a retornar com pedidos profissionais dessa entrega, né? Isso pode acontecer. E também, eu já sei o que a Carol vai falar. De repente você pode fazer só porque você quer fazer também. Não precisa aguardar um retorno mega de negócio, modelo de negócio, nada disso. De repente é só para fazer mesmo.
Então, gente, assim, a gente tem uma preocupação com a saúde mental desde, acho que, sei lá, do primeiro episódio do Fala Frila. Isso é uma preocupação dos três aqui, até porque a gente já passou por muita situação estressante, por muita situação preocupante, por muita situação de excesso ou de falta de trabalho e coisas assim. Os três já passaram por isso. Então, essa é uma preocupação do Fala Frila de uma forma geral, mas, de fato, nós estamos vivendo um período complicado. Né? Quer dizer, eu não gostaria de datar o programa, mas eu acho que a marca que a pandemia e a quarentena está deixando na humanidade faz com que a gente tenha até uma certa obrigação de abordar o assunto. Né? Então, assim, a gente passou por várias crises, vários problemas e mundo desabando e o Brasil acabando e coisas desse tipo, mas... Pelo menos no que diz respeito à saúde, o que inclui a saúde psicológica e mental, a gente de fato está passando por águas bem turbulentas. Então, eu queria deixar um recado aqui, assim, de se protejam, gente, assim, sabe? Não ache que, ai, nossa, é bobagem, não, eu tiro de letra, isso e aquilo, não tira. Não tira. Você ficar 3 meses trancado dentro de casa não faz bem para ninguém. Assim, não tem ninguém são, não tem ninguém bem.
Tanto que é uma punição até hoje, né? Se você faz uma besteira na justiça e é condenado, a sua condenação é ficar preso em um local.
Exatamente. Exatamente.
Né? Você não é um prêmio. Não é um prêmio.
Pois é, você deixa o filho de castigo no quarto quando ele faz uma bobagem, né? E coisas assim. Então, assim, essa coisa da clausura, ela não faz bem para o ser humano. A gente não foi feito para isso. Nós somos animais sociais, nós somos seres sociais, né? Quando isso é tirado da gente, isso é tirado da gente de uma essência humana. Então, assim, é claro que isso vai estar afetando as pessoas de maneiras diferentes, porque nós somos diferentes. Alguns vão se afetar mais, outros menos, né? Mas afeta. Afeta, e fiquem atentos a isso, e não tem problema nenhum de dizer, cara, não tô bem. Assim, sabe? Procura um amigo, que seja no WhatsApp, entendeu? No telefone, telefone fixo ali, sabe? Assim, tira a poeira dele, liga, assim, sabe? Procura ajuda, porque...
E quando perceber que a coisa tá ficando pesada demais...
Sim.
Procurar ajuda profissional. Os psicólogos e psiquiatras estão dando atendimento online. Esse serviço está acontecendo e é importante não achar que é super-homem... E vou resolver quando não tá segurando a onda. E não tem problema nenhum não segurar a onda, porque é como a Carol falou, nunca vivemos isso, não sabemos como viver isso.
Acho, né? Que eu gostei desse encerramento. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Não.
Talvez só dar uma animada final, né? Porque ficou assim, procurem ajuda.
Deixe seu joinha.
Antes de finalizar, sua passagem, dê um joinha. Esse foi o Fala Frila 126, onde a gente, ciente das nossas limitações, ninguém aqui é profissional de saúde, tentou trazer algumas dicas de como a gente está enfrentando a realidade dessa reclusão, dessa quarentena e a incerteza do que está vindo aí pela frente. Só ressaltando mais uma vez, se a coisa está mais forte do que aquilo que não só as nossas dicas, mas a sua experiência pode lhe dar, não hesite em procurar ajuda profissional, qualquer que seja, obviamente no segmento de saúde, né? E entenda que todos nós nunca vivemos isso, como o Maurício falou no bloco anterior, e estamos tentando enfrentar isso da melhor forma possível. Os negócios vão, alguns vão quebrar sim, é bom que a gente tenha essa noção, alguns clientes não vão poder mais pagar, mas outros vão surgir. Veja o nosso caso aqui, a gente está se reinventando constantemente, novas fronteiras estão sendo abertas. E só para finalizar, assim, vale lembrar que há 20, 30 anos, muitas das profissões que você desempenha hoje sequer existiam. Então talvez esteja no momento de recriar outras, de buscar novas fronteiras, se especializar, enfim. Acho que um belo resumo aqui é que, primeiro, buscar ajuda profissional quando isso for mais forte do que você e iniciar um processo de reinvenção, porque o mundo vai ser novo e não tem por que você ser velho também, no sentido de enxergar as mesmas práticas e esperar os mesmos resultados. Acho que um grande resumo era isso, né?
E já podemos marcar para quando pudermos, vamos todos fazer uma pescaria com a Carol.
Isso aí. Sem vara de pescar, porque eu não quero efetivamente pegar o peixe. Eu quero só ficar olhando pra água.
Pescaria vegana.
Isso.
Ah, não. É um novo paradigma isso. Acho que você deve se aproximar da minha filha. Você já conheceu ela no outro programa.
Uh-huh.
Porque ela, quando era pequena, ela comia cachorro quente. Ela pedia. Eu quero um cachorro quente sem salsicha.
Eu entendo ela.
É meio isso. É uma pescaria sem vara.
Isso.
Está parecendo os modelos de negócio da minha mãe, que são piadas na família até hoje. Vou abrir um bar, mas acho que não vou vender bebida alcoólica, não, porque bebida alcoólica não é legal. Aí teve a época das locadoras. Vou abrir uma locadora. Não, mas não pode ter filme pornô, não. Acho aquilo um absurdo. Acho uma exploração da mulher, não sei o que lá. Então, oh, mãe, seus negócios nunca vão pra frente. Aquilo que o pessoal busca, você não
isso,
quer vender.
Isso, eu vou virar sócia da sua mãe. Pronto.
A última dela, ela quer ser aqueles funcionários seniors da Disney. Tem muito velhinho que trabalha na Disney, né? Quando se aposenta e tal. Falou, ah, não, quero. Adorei. Todo mundo lá ativo, brincando. Quero trabalhar na Disney.
Que idade... falei,
né? Só você que é, mãe.
Que idade tem sua mãe?
Ela é nova, ela tá com 68.
Ah, então ainda falta muito. Porque nos Estados Unidos tem...
Imprime 55.
Porque eu ia sugerir um plano B. E nos Estados Unidos tem uma lei... Eu não sei se é da Flórida isso, mas tem uma lei que diz que depois de 90 anos a pessoa não pode ser mais presa nem em flagrante.
Oh, maravilha.
Aí eu ia sugerir pra ela uma vida de crime, entendeu? Mas ela tá
assalta
muito longe ainda.
Assalta postos de gasolinas
disso.
Na internet. Isso.
Assalta banco. Okay. E aí ela se refugia dentro da
perfeito.
Disney. Ninguém vai pegar
isso,
ela. Ninguém vai nem desconfiar dela.
Vestido daquele vilão
é o plano perfeito.
Da Disney, né? O bafo de onça. Né?
Isso.
É isso, gente. Eu sou Mauro Amaral, aqui do Rio de Janeiro, head da ContemConteúdo.com, que produz e divulga o Fala Frila e outros podcasts aí. Em breve vou trazer novidades e trechos dos programas que a gente está produzindo para os clientes. Estão ficando bem legais.
Eu sou a Carol Vinha. Você me encontra no carolina.vigna.com.br.
E eu, Maurício Domene. O meu trabalho de trilha sonora você encontra no studionext.com.br.